Começando mais um podcast do Quadro em Branco, o primeiro sobre um mangá, e um mangá que eu já queria falar há bastante tempo. Meu nome é Henrique, e dessa vez eu tô aqui com o meu amigo e dupla de sempre aqui do podcast. Tudo certo por aí, Luiz?
Tudo tranquilo, tudo certo.
E a gente também tá recebendo duas convidadas especialíssimas aqui. Já agradeço de antemão a participação, tá sendo incrível poder receber vocês. E se apresenta aí, vamos começar pela Paty, que foi quem eu convidei primeiro. Faça tua propaganda aí, Paty. O que tu gostaria que as pessoas soubessem, conhecessem de ti pra te ouvir aqui?
Oi, gente. Obrigado pelo convite. Meu nome de internet é Paty. Eu sou editora-chefe do Lenoi, o site mais antigo sobre yoi / boys love do Brasil. E tirando isso, eu gosto de muito anime e mangá desde pirralha. E principalmente sou de mangá, então é por isso que eu vim pra cá.
Eu queria dizer que a Paty foi tranquilamente tipo, a pessoa que mais me influenciou nesse ano do que ir atrás pra ler. Eu comecei a seguir ela no Twitter e ela faz um monte de recomendação de mangá. E, tipo, a culpa de hoje em dia, metade do que eu tá lendo é romance gay japonês, é tua, pai.
Obrigado. Missão cumprida.
É. E a gente também tá aqui com a Jéssica, que eu não sei quando que eu li o Me Leve Quando Sair, mas foi lá pela época do lançamento. Então faz uns bons anos que eu acompanho teu trabalho.
Aê.
Te apresenta aí pra gente, Jéssica.
Valeu, gente. Valeu pelo convite. Eu sou quadrinista, não mangaká. Sei nem se meu quadrinho é tão quadrinho assim. Mas eu lancei meu primeiro trabalho no FIC de 2018. Foi um quadrinho independente chamado Me Leve Quando Sair.
Que é ótimo.
Ai, valeu. E aí, desde então, tô nessa de fazer quadrinho, né? Sou apaixonada há bastante tempo, mas para ter coragem para fazer, faz só esses 2 anos aí. Mas é isso. Espero que continue tendo vários. Eu fiquei muitos anos fazendo isso. Bastante apaixonada por quadrinhos.
Tomara.
E é isso.
Não, e detalhe que a Jéssica fez uma das melhores dedicatórias, assim, que eu já tive num quadrinho. Porque, tipo, a gente tava no evento lá e eu tava dando uma olhada na mesa dela. E ela tinha saído pra, sei lá, resolver alguma coisa no banheiro. E eu fiquei lendo o Babilônia, que tipo, é bem curtinho. E eu li ele todo, né?
Sim.
E aí, tu chegou e tal, eu fui comprar. E tu começou, tipo, posso fazer uma dedicatória? E tu começou a assinar ali. Tu falou, espero que goste. Só que aí eu falei, tipo, mano, eu acabei de ler. Aí tu riscou e botou do lado assim, tipo, opa, que bom que gostou.
Nem lembrava. Que
melhor dedicatória de todas.
Eu fico, cara, dedicatória, inclusive é um momento muito constrangedor pra mim, que eu tenho medo de ser descoberta o tempo todo. Porque normalmente eu escrevo a mesma coisa. E aí é tipo assim, é muito sincero, porque eu realmente escrevo, na maioria escrevo, espero que goste, porque... eu tô fazendo pra isso, né? Pra que as pessoas gostem. E aí eu escrevo, só que eu fico a todo momento pensando assim, cara, vamos descobrir que eu faço quase sempre o mesmo desenho, escrevo a mesma coisa, e aí eles vão me chamar de farsa. Não, eu pedi uma dedicatória e não ganhei algo exclusivo. Eu fiquei...
E a minha é um espero que goste riscado. Dedicatória especial.
É.
E eu não falei até agora sobre qual é o mangá que a gente vai falar no podcast, mas o programa de hoje é sobre Vaitan. E sempre que a gente começa um podcast, eu gosto de propor, tipo, uma dinâmica no começo do programa, assim, pra gente ir se conhecendo melhor e o público ir se acostumando com a gente. Dessa vez eu queria falar um pouco, tipo, qual a relação de cada um aqui, porque tem pessoas de lugares, de pontos de partida muito diferentes aqui pra chegar nesse mangá. Vamos começar pelo Luiz, que eu sei que o Luiz talvez seja o mais distante da mídia.
Bom, a resposta é bem fácil, eu conheço nada.
Era isso que eu tava tentando esconder no meu comentário, mas não teve muito como.
Esse foi o segundo mangá que eu li na vida, e o primeiro mangá que eu li depois de adulto, porque eu li um volume super aleatório de Dragon Ball quando eu era criança, então meu contato com a mídia é recente, eu sou totalmente novato nesse assunto aqui.
Uhum.
Até no início da leitura eu tive um pouco de... aquela barreira natural de a gente enfrentar uma mídia nova, né? Mas foi um mangá que engajou bem rápido pra minha leitura, então eu curti bastante do resultado.
Massa, massa. E do outro lado a gente tem a parte que é, tipo, a maior especialista possível que a gente podia chamar aqui, né? Fala um pouco da tua história aí.
Bem, eu gosto de mangá desde criança, apesar de que eu sempre gostei de ler quadrinho. Eu acho que, assim, dando a minha mão, eu tô lendo. Acho que a única coisa que eu não leio direito é quadrinho de super-herói, porque o resto, se for quadrinho, se dando a minha mão, eu tô lendo.
Uhum.
Mas sempre gostei de mangá. E Vitamin, tava numa aula de mangás, que são os mangás Sojo, que pra quem não conhece, chegou agora de paraquedas, são mangás feitos com público feminino em mente. Uhum. Tem um blog que é chamado Sojo Café, que eu acho que é o blog mais antigo sobre Sojo Mangá do Brasil, que é da Valéria Fernandes, que, tipo, ela é estudiosa, ela pesquisa. Então, tipo assim, tudo que eu aprendi de Sojo Mangá, eu aprendi com ela. E ela mencionou Vitamin há muito, muito tempo. Só que eu sempre tive medo de ler esse mangá, porque, conforme a gente for conversando, vocês vão entender que é muito pesado. Sim. Tanto que eu só parei pra ler de verdade quando o mangá saiu aqui. Porque eu sabia que eu podia ler de outras maneiras não tão ilícitas, mas eu só parei pra ler quando saiu oficialmente aqui.
Fala aí, Jéssica, fala o que tu, qual a tua relação com o mangá?
Cara, é bem engraçado, assim, eu não tenho nenhum preconceito de leitura, né? Então, se alguém indica, fala que o mangá é bom, assim, eu até leio, mas o meu contato com o mangá é bem pouco, assim. Mas eu acho que eu li poucas coisas boas, assim.
Uhum.
Eu acho que o último mangá que eu li, que eu, tipo assim, chorei de rir, eu achei incrível. E olha como eu sou, vocês verem como eu não sou uma pessoa que manja muito de mangá. Eu peguei o emprestado lá do Pedro, quando eu ainda tava lá na Mino. Tava lá na estante, eu sempre pegava coisa emprestada lá da estante, lá da Mino. E aí eu peguei um que era pequenininho, porque eu odeio ter que ler muitos volumes, né? Acho que por isso talvez eu não leia tanto mangá, porque se eu vejo um bagulho que tem mais de 13 volumes, eu não vou ler. Nem fudei.
Justo, justo.
E aí eu peguei um lá que chamava Koa, não sei se é assim que fala. E aí eu tô lendo... E aí eu, puta caralho, esse quadrinho é muito bom, e é tipo comédia, assim, aí é um vampirinho que tem um amigo fantasminha, e aí, tipo, a tradução é muito boa, o fantasminha chama José Rodrigues, assim, isso é muito engraçado. E aí eu tô tipo, caralho, mas isso é muito bom, mas esse monstro aqui, cara, ele tá parecendo, eu já vi isso em algum lugar, e aí era, tipo, simplesmente do maluco que fez Dragon Ball, tá ligado?
Nossa! Eu tô ligado, é do Toriyama, tipo...
É,
acho que a Conrad lançou aqui no Brasil.
Isso, é da Conrad. E aí eu tô lendo e eu tipo, pô, esse nome é até familiar e esse mangá é muito bom. Será que é de alguém famoso? Aí eu... Ô, cara, né?
É.
Mas é meio essa relação. Eu gosto muito quando eu leio uma coisa boa, mas não é algo que eu costumo ler muito. Acho que é uma coisa de costume mesmo.
Uhum.
Porque eu leio muito mais quadrinho europeu, quadrinho independente norte-americano. As coisas, quadrinho nacional, né? Então tem um contato, acho que mais pro costume mesmo.
Sim, sim. Eu acho que... Eu conheci o Luiz, eu tinha uns 13 anos quando eu entrei no médio. Então eu devo ter tocado no meu primeiro mangá, assim, foi com uns 10, 11 anos de idade. Porque eu tava no fundamental ainda e um colega meu levou um volume de Naruto pra aula. E, nossa, eu fiquei muito emocionado, porque, tipo, passava na TV e tal. Eu falei, tá, Naruto, deixa eu ver isso aqui. Eu pedi emprestado, ele me emprestou o mangá, eu levei pra casa. E, tipo, eu nem tinha me ligado que se lia de trás pra frente. Eu abria... eu abria as páginas e eu olhava ali, tipo, as cenas. E eu falava, nossa, rolou isso aqui, né? E eu ia indo. Só que, tipo... pra mim não tinha muita... Eu não peguei, eu nem li do começo ao fim, ou do fim ao começo, nesse caso. Tipo, eu só fui abrindo e folhando as páginas. Pô, massa, massa o mangá.
Muito bom, cara.
Mas de lá pra cá, tipo, eu fui ler umas coisas na internet e, sei lá, sou meio hipsterzão de mangá também. Acho que eu tô mais pro lado da Pache aqui do que da Jéssica e do Luiz. Eu li bastante coisa. Então vamos falar um pouco do mangá de uma vez agora que a gente já se apresentou bem. Pache, eu queria pedir pra tu falar um pouco, então, sobre, já que tu conhece mais da autora, fala um pouco sobre os outros trabalhos da autora aí. Eu li já o Limite, que é, tipo, é um mangá intenso também. Mas é só o que eu conheço dela, só o que saiu aqui no Brasil.
Tá. Keiko Suenobu, ela é uma mangaka. Ela publica mangá desde 2001. Inclusive, Vitamin foi um dos primeiros mangás dela. Apesar de ter sido o segundo mangá dela ser publicado no Brasil.
Uhum.
Vitamin, que foi o mangá tema desse podcast, lançou em 2001 na Bifaço Friend, que é uma revista Sojo. Todas as obras dela, ela conheceu muito além de Vitamin por Limite e por Life, que teve acho que 20 volumes.
Nossa.
E também lida com temas de bullying. Na verdade, eu encaro Vitamin muito mais como um protótipo pra Life, porque Life, ela pega no tema, ela vai muito mais fundo. E mais bullying mesmo é um tema presente todas as obras dela.
Uhum. Não, quando eu sugeri pro Luiz a ideia do mangá, eu falei pra ele, tipo, olha, é um mangá sobre bullying com uma colegial japonesa. E, tipo, a gente ouve essa sinopse e a gente pode até ter uma ideia de que vai ser uma leitura até meio distante, sabe? Porque a gente tá aqui, tipo, do outro lado do mundo e tá uma situação que podia ser tão específica, mas que eu acho que também é tão relacionável pra qualquer pessoa que lê. Luiz, tu quer apresentar o mangá e falar sobre o que é, né, também? Falar a história básica?
Bom, vamos tentar. Fala de uma adolescente de 15 anos, né, que tá se preparando ali pra entrar no... Como se fosse, eu acho, um vestibular, como se fosse um Enem, alguma versão parecida com isso. E ela enfrenta problemas de bullying, por causa de um abuso sexual do namorado ali, logo no início da história, né? Então, logo de início, a gente já tem umas questões ali que o que tu comentou antes de parecer distante, no início foi muito distante pra mim, porque primeiro é um contexto japonês e tudo isso.
Sim.
E tem a questão do estupro ali, né, que sendo homem tem uma distância tipo, que é evidente, assim, né, pra entender. Então, foram várias barreiras logo no início ali. Mas depois a história começa a entrar na relação entre os estudantes ali e fica mais aproximável com qualquer pessoa, né? Porque quase todo mundo já frequentou a escola, já enfrentou algum tipo de bullying,
uhum.
Seja, já sofreu ou já praticou bullying. Então, tem essa aproximação que praticamente todo mundo já passou na vida.
É,
né?
Meio engraçado você comentar isso, porque uma vez eu fui recomendar Vitamin num texto que eu escrevi, e eu resolvi que Vitamin é uma história que a gente conhece bem demais.
Uhum.
Porque a história da garota que foi pega numa situação comprometedora e a fofoca se espalhou, e você encara todas as consequências disso. Porque, tipo, é uma história que... Você já ouviu essa história mais de uma vez, infelizmente. Sim. Muitas vezes com alguém que você já conhecia.
Totalmente.
Eu acho que mesmo antes de acontecer as coisas mais pesadas, assim, tal, tem uma parada relacionável desde o começo, que é o lance de que ela tem esse jeito de se relacionar com as pessoas que ela nunca quer confrontar ninguém, né? Tipo, ela tá sempre meio que sorrindo. O mangá dá vários sinais de que ela desaprova várias posturas.
Sim.
Ali. E ao mesmo tempo, ela sempre, a solução dela é sempre, tipo, ser um pouco condescendente com aquilo e rir, falar que não é nenhum grande problema. Isso aí é muito relacionável, assim, tanto que logo nas primeiras páginas ali, ela olha pra alguém que tingiu o cabelo, e aí ela olha e fala, tipo, deve ser meio bom se rebelar também, né?
Uhum.
Porque é uma coisa muito pungente dentro dela, assim, que ela tá sempre meio que indo no fluxo das coisas, assim, mesmo quando aquilo machuca muito ela por dentro, ela ainda vai rir daquilo e fala, não, tipo, tá tudo bem, isso não tá incomodando.
Ela sabe disso tudo desde o começo, porque tem os balõezinhos do pensamento dela e eles condizem zero com o que é que a autora desenha, né? No começo, assim, quando ela tá falando, tem uma que ela fala, ah, eu não gosto desse comportamento dele. E aí, tipo, por fora ela tá super rindo, fofinha, e aí ela fala assim, ah, é verdade, sabe? Tipo,
sim, sim.
É um caso de que ela já se conhece, mas ela não tem, parece que, a força pra pôr isso pra fora, né, cara? É muito agoniante, porque ainda mais quando você se vê tanto naquilo, é uma coisa muito, você vai ficar... Caralho, velho, é muito ruim. Eu espero nunca mais ler esse quadrinho. É horrível.
Pô, sacanagem, porque eu fiz a parte ler de novo esse quadrinho pra gravar o podcast.
Eu reli o quadrinho, uhum. Só que eu meio que pulei algumas partes por minhas questões e eu não quero passar pelo que eu leio de novo. Mas eu acho que, tipo assim, porque meio que é um caso que você se identifica, porque é o caso de quando tem amigos na escola, que muitas vezes você não quer ser a chata Instagram prazeres do grupo, você fica quieto, porque você não quer ser a chata. Porque por mais que ela não goste, ela tá confortável no lugar onde ela tá socialmente. Porque, pô, tá namorada, as amigas têm inveja dela.
Exato.
Ela tá numa escola boa, sabe? Você não quer estragar isso, entre aspas.
Tanto que quando rola o negócio com o namorado lá, o medo dela é perder o namorado. Porque ela já viu...
Ai, é muito triste.
Sim, ela já viu que as amigas dela já estão meio que reprovando ela ali. E ela fala, tipo, não, mesmo que ele seja o culpado por isso que aconteceu, eu não quero perder ele, porque daí eu vou ficar sozinha.
E o cara ainda deu sorte, entre aspas, porque na hora que vem o que tá acontecendo, tipo, ele tá com o rosto escondido, só o rosto dela tá visível.
É verdade.
E ele, como um belo canalha, tira o corpo fora da situação.
Não, e essa cena é muito forte, porque ela tá olhando pra porta.
É muito ruim essa cena. É muito triste.
Tipo, você sabe que tá dando errado, tipo, você vira que ela tem razão, você vira, não, ela fala, não, não vamos fazer isso, não vamos fazer isso, e o cara insiste, aí você fica, tipo...
E eu acho essa página muito forte porque é isso, tipo, ela não tava naquela relação.
É muito pesado, esse quadrinho, ele é graficamente, assim, esse quadrinho pode ser realmente o famoso gatilho, né, cara, porque o bagulho é... super explícito, né?
Nossa, na primeira vez que eu li, eu lembro que eu tava lendo, acho que num ônibus, tipo, meio que tava... Eu tava enjoando tanto com a situação que eu parei. Peraí, só fui na lenda seguinte, porque eu não aguentava ler tudo de uma tacada só.
Eu li tudo numa tacada só, acho que pra terminar logo, que eu não tava aguentando mais sofrer. Tava muito, muito intenso, cara.
Não, mas eu gosto também como ele tem os dois lados, assim. Tipo, ao mesmo tempo que ele é muito forte graficamente e muito direto em algumas coisas... Ele também é muito sutil em outras.
Sim.
Por exemplo, quando tem a primeira cena de sexo dela com o namorado, essa cena corta por uma cena de sexo começando a passar na TV da casa dela.
Uhum.
E aí, o pai dela só troca de canal. E isso acontece muito sutilmente, assim, no quadrinho. Só parece que a narração agora na TV é outra. E aí, todos eles estão meio corados, assim, meio envergonhados. E aquilo não foi conversado na mesa. Então, o mangá já sinaliza pra gente que esse problema que ela tá tendo com o namorado, essa relação, ela é insatisfeita com isso, tipo, ela não gosta de sexo na cabeça dela, sexo é ruim, sabe? Isso aí não é uma coisa que ela vai poder conversar em casa. E isso é muito o arco que tem no mangá, tipo, dela conseguindo se relacionar de outra forma com a família, porque no começo é como se não tivesse problema nenhum, e eles meio que só ignoram aquilo e, tipo, segue vida.
É, cara.
Porque o mangá meio que deixa meio que óbvio desde o início que, tipo, tem uma relação familiar relativamente próxima, mas, tipo, não que ela seja confortável o suficiente pra falar desses assuntos. Que, pô, Vitamin, ela tem, ela tá no final do colegial, que pra gente é equivalente ao final do ensino fundamental. Ela tá estudando pra entrar no ensino médio.
Eu achava que era faculdade. Isso muda tudo. É pior ainda.
Eu não sei se tinham falado que ela tinha 15 anos antes, mas caso não tenham falado, o jeito que o mangá sinaliza que ela tem 15 anos, que é quando ela... ouvindo as amigas lá falando sobre a cartelinha de relação sexual ali, isso aí fala, ah, olha lá, com 15 anos e já transou com não sei quantos caras. E aí que ela se enxerga naquilo e, tipo, sente que ela vai ser reprovada por elas, e é quando a gente descobre também, tipo, porra, ela é uma menina de 15 anos com isso acontecendo dentro dela, tá ligado?
Uhum.
Eu sabia antes porque eu li na sinopse, né? A sinopse já diz. Mas realmente, se a pessoa, se tu vai começar a ler sem ter nenhuma informação antes, aí não aparece logo de cara essa informação, né?
Sim.
Sim, exatamente a idade dela, né? Apesar de que, de repente, pelo contexto, devem saber lá. Mas, tipo, pra mim foi quando chegou a informação. Esse primeiro capítulo é uma bola de neve gigante, né? Tipo,
sim.
Ele vai... apesar de ter uma pontinha do que vai ser a esperança dela dali pra frente, que é quando ela encontra os mangás dela, no geral, esse primeiro capítulo é, tipo, a parte mais terrível do mangá, porque...
é escada abaixo.
É escada abaixo.
É uma pessoa caindo da escada.
É o pior cenário possível.
É.
E o triste foi que, assim, eu tava... esse mangá saiu em 2001, não era em 2015, mas, tipo, antes disso, o discurso de Bunny em 2001 e 2015 são totalmente diferentes. Então, eu fui pegar textos pra comentar nesse podcast, e eu tive que ver tanta resenha de comentando que não, é uma exagerada violência, não é assim que acontece. É pra parecer novela mexicana, você fica, tipo, não. Tipo, Bunny é um negócio muito sério, mas no Japão é um negócio muito sério, de verdade, no sentido de gente terminar em hospital, até agressão física, esse tipo de coisa, é uma coisa que rola. Não é à toa que caso de suicídio entre jovens é uma coisa tão... não vou dizer comum, mas, tipo, é muito alto entre jovens japoneses. Então, eu fico meio, isso não é exagero. E o mangá tem um sentimento de que você vira, tipo, isso não é totalmente ficção. A autora tem algum conhecimento que ela tá falando, seja ela ter testemunhado, seja ela ter passado por isso, principalmente, porque isso é um tema tão recorrente na obra dela, pelo menos essa é a minha visão.
Sim. Apesar de no texto, lá no final do mangá, ela chamar sempre de uma personagem e colocar essa distância entre... ela não tá contando uma história autobiográfica, é uma personagem que ela inventou. Ao mesmo tempo, a gente sente muito que é uma experiência palpável demais pra ela, né? Ela mesma fala isso nesse texto do final, que recebeu comentários das pessoas dizendo, ela usa as palavras que era maldade demais e que não era realista, sabe? Essas são as palavras que ela usa pra, tipo, os comentários que ela recebeu. E, na verdade, tipo, ao ponto dela dedicar um pedaço no final do volume pra dizer, tipo, não, gente, isso aqui não é exagero.
E, tipo... eu acho que principalmente, mesmo nem tanto da questão da violência física, mas da violência psicológica que a personagem sofre.
É.
Mesmo se você for uma pessoa que sofreu por bullying, você reconhece esse sentimento muito bem.
E não poder falar pra ninguém ali, né? Porque é uma coisa que fica reforçada, que ela não pode falar pros amigos, aí o namorado termina com ela pra não ter que arcar com nenhuma responsabilidade.
Nossa.
Tem todo aquele discurso de que as novas gerações são mais frágeis, então ela também não pode contar com as pessoas mais velhas. Tipo, pra todo lado que ela tenta buscar uma ajuda, mesmo que tão diretamente, ela... essa ajuda é negada pra ela, né? Então, é muito pesado isso e é um negócio que a gente sente quando é adolescente, assim,
uhum.
O distanciamento das pessoas.
E faz parte dessa relação o fato de que, apesar de terem os alunos que principalmente agrediram ela ali, uma das piores coisas dentro da cabeça dela era que todo mundo tava participando daquilo. Mesmo que fosse o cara rindo lá no fundo,
sim.
Sabe? Tipo, todo mundo tava participando e ela sentia que ela não tinha pra onde correr, que ela era errada.
É, cara.
Sim, tem umas pessoas que até, tipo... reprovam, assim, fazem uma expressão de ah, que horror que tá acontecendo isso, mas as pessoas não fazem nada, tá só ali olhando ainda, de qualquer jeito.
E logo, esse primeiro capítulo aí, mais pro final dele, ela já decide de uma vez que ela vai se fechar e que ela não quer ver ninguém, apesar de ter esse lance dela encontrar os mangás ali e a gente sentir uma pontinha de esperança, ele acaba no pior ponto possível, assim, da história dela, né.
Não sei nem se é algo pra falar agora, assim, mas uma coisa que eu senti enquanto eu lia esse quadrinho é que, tipo, ele tem tanta coisa ruim que parece que... eu não sei se foi a forma que eu li, mas mesmo quando ela encontra a luz no fim do túnel dela, assim, né, a salvação dela, eu ainda, enquanto tava lendo... depois eu fui digerindo isso de uma forma melhor, mas no momento em que eu tava lendo, parecia que não era suficiente. Porque... eu não leio sinopse, não leio nada disso. Então, eu, do jeito que o quadrinho chegou, abri e comecei a ler.
Uhum.
E aí, Juro pra vocês, eu tava lendo e, tipo, todo aquele bullying acontecendo, toda aquela violência. E aí eu pensei assim, cara, eu acho que do meio pra frente aqui, esse quadrinho vai virar um estilo na, tipo aqueles filmes dos anos 80, em que tem uma mulher que ela é muito abusada sexualmente, psicologicamente, fisicamente, e aí do meio pro final ela cata uma arma e sai matando pessoas de uma forma muito sanguinária, tipo.
Uhum, uhum.
E aí, por mais que seja muito zoado esse mecanismo, né, de inversão de valores e tal, e enfim, coisas que eu acho que daria um outro um episódio completo, assim, de alguma forma. Eu assistia muito isso, filme tipo B de terror, assim, quando eu era adolescente, de alguma forma me trazia uma satisfação no momento da vingança, né?
Uhum.
Acho que até uma subcategoria, tipo rape and vengeance, um bagulho assim, né? Tipo estupro e vingança, que é horrível isso, mas com as ferramentas que eu tinha para entender essa narrativa quando eu era adolescente, eu sentia satisfação, porque eu pensava assim, caralho, agora ela vai catar, ela vai cortar o pau desse cara, ela vai, tipo assim, amarrar o outro na árvore, ela vai enforcar, é tipo a vingança de Jennifer, sabe?
Uhum.
E aí, enquanto eu tava lendo, eu me peguei, não que eu ache adequado, mas assim, eu me peguei pensando, eu falei, cara, espero que da metade pra frente essa menina vire um monstro e comece a engolir a cabeça de todas essas pessoas. Isso aqui vira uma parada completamente bizarra e sanguinária. E aí não é o que acontece. A solução aqui é bem mais, assim, amadurecida, né? Assim que eu terminei de ler, eu fiquei com o sentimento, cara, não é suficiente a volta por cima dela. Eu precisava que alguém sofresse tanto quanto ela. E aí depois que abaixou a poeira, eu falei assim, não, essa é realmente a redenção legal. Ela ter crescido interiormente, ter tal, ter isso que a gente pode discutir um pouco mais pro final, para não ficar falando muito. Mas eu tive muito esse sentimento que era tudo tão ruim que depois eu queria que as pessoas recebessem o dobro, né? Mas a autora é bem mais sensata do que isso.
Eu acho que apesar de ter essa ideia, assim, no inconsciente coletivo, de que uma mulher forte, ela precisa ser punida simbolicamente em algum nível para justificar essa força, eu acho que nesse mangá específico, tem esse lance de que, tipo, que ela passou meio que se transforma no que vai salvar ela, digamos assim, no final. Não sei se é a palavra ideal. Mas eu acho que é isso, assim, não é. Acaba não sendo só uma justificativa do tipo, aconteceu isso. E agora ela consegue pegar e se rebelar. E é do tipo, não, por que aconteceu isso? Essas coisas agora estão acontecendo e da forma que estão acontecendo. Sabe? Não é só a desculpa, eu acho, pelo menos.
Na minha visão, eu sei que tem sentimentos que, pô, quem fez as merdas não sofreu o suficiente pelas consequências que passou. Só que eu acho que a crítica do mangá vai além da questão do, tipo, do bullying do que ela sofreu dos colegas de escola, mas também da questão de que é uma crítica muito forte do sistema educacional japonês. Porque acontece, ela tá sofrendo bullying, aquelas coisas horríveis acontecem, a escola simplesmente lava as mãos pra situação. Só que o mangá é uma coisa que, tipo assim, que ela chega na conclusão da história, e eu acho importante não só que ela consiga se superar com tudo que acontece com a relação da família, é mais uma questão de que, tipo, eu posso ser alguém melhor e eu não preciso da escola pra isso, não preciso de vocês. E eu acho que isso é um tapa na cara, no sentido de se rebelar contra o que a sociedade japonesa espera de você. Tipo assim, não precisa de vocês, dane-se. Eu acho que isso é uma resolução que, pra mim, que já comecei meio esse contexto, ficou muito tipo, isso, manda a escola merda.
E até mesmo na leitura, assim, depois que eu falo isso, assim, é no calor do momento, eu até tipo, caralho. Mas é muito mais adequado que ela. Porque o que a personagem faz é bem mais profundo, porque ela não tem só uma inversão de papéis. Isso é raso, né? É tipo assim, ah, se eu sofri uma violência, vou ser violento também, beleza, tá resolvido. E não tá, né? E aí eu acho que ultrapassa esse estereótipo. Ela realmente é uma personagem que amadurece, né? E não é uma punição. Não fica uma coisa de que nem o Henrique falou, não fica essa coisa de tipo, porque ela foi punida e é daí que vem essa tal. Não, não é isso. Ela é um personagem bem mais profundo, que tem várias dúvidas, né? Inseguranças, né?
Eu vou contar a história de Life só pra fazer sentido que eu falo, que é totalmente inspirado por mim. Que lá é a história de uma menina que ela tem uma melhor amiga, que é super inteligente. E essa super amiga super inteligente tá estudando, tá numa escola de elite lá da cidade dela. E ela, tipo, não quer separar da amiga, porque ela gosta muito da amiga dela. Então vira, tipo, não, eu também quero entrar na mesma escola que você. Então, tipo assim, só que todo mundo duvida dela, porque ela tem notas medianas e tal. Mas, tipo, ela se mata estudar, tipo, não, eu vou ficar junto com a minha amiga, porque a gente é muito amiga, a gente vai ficar junto pra sempre. E aí chega o exame, quando sai o resultado, ela entra na escola e a amiga não entra. Então ela tem que ir sozinha pra uma escola que ela não tinha interesse de verdade. É uma escola de elite, de rico, então ela tá totalmente deslocada, tá totalmente isolada. E ela claramente sofre bullying da situação. E desculpa se eu falar de assuntos mais pesados, ela começa a cortar os pulsos, ela começa a se maltratar, ela começa a não comer direito. E a história aprofunda, que aprofunda todo o ciclo do bullying, que vai não só dela sofrer bullying, dela se machucar nessa situação que ela tá, mas também dos outros personagens que cometem bullying, que é tipo um grande círculo de pessoas que estão se machucando por causa de um sistema que é injusto com todo mundo. Então, Vitamin meio que não dá tempo disso, porque em Vitamin os bullies são meio que só uns bullies, uns monstruosos que merecem todos os punições que ele recebe. Enquanto em Life, eu sinto que ela meio que explora isso, que tipo, quem vai tentar fazer bullying não deve ser perdoado pelo que faz, mas também não tá fazendo isso só por pura maldade.
Agora que tu falou de Life, me veio na cabeça, não sei se tu já leu o Kaku Kaku Shikajika, porque ele é meio parecido no sentido de que é uma autora escrevendo sobre o começo da carreira dela, assim, até o ponto de chegar no mangá que a gente tá lendo. Acontece e vai também, apesar do Kaku Kaku ser assumidamente uma história biográfica, autobiográfica. E ela tem esse lance de que também ela vai pra faculdade e ela não se sente completa lá na faculdade, nem no trabalho que ela tá fazendo, e ela fala uma coisa nesse mangá que acontece um pouco no Vitamin também, que é o lance de que quando, isso nas palavras da autora, né, não sou eu que tô dizendo, de que quando tu chega no ponto mais baixo possível de todos, é quando tu pode achar aquela coisa que realmente, sabe, tu vai te agarrar e aquilo vai significar, tipo, vai te completar. Isso é um pouco do que acontece também com o Vitamin, apesar de eu achar que no Kaku Kaku Shikajika é mais um lance de arrependimento, assim, dela olhar pra trás e falar, tipo, pô, olha quanta coisa eu deixei passar, sabe? E no Vitamin, eu acho que é um pouco mais complexo até essa parte específica, porque quando ela chega nesse fundo do poço, ela percebe o quanto essas relações que ela tinha, essa felicidade que ela tinha antes, ela tinha um namorado, ela tinha amigas, tava tudo preso por um fio muito frágil, como essa era uma felicidade muito instável, e aí o lance dela chegar no fundo do poço e encontrar a coisa que ela vai amar fazer, isso aí acaba sendo por onde ela encontra a felicidade de verdade.
Eu até diria que é reencontrar a felicidade, né? Porque tem um arco ali, que ela tá relembrando como é que ela começou a desenhar mangá, e mostra muito brevemente a mudança de sonhos dela. Porque ela, quando ela era bem criança, ela queria ser mangaká.
Sim.
E aí depois, pra agradar sua mãe e pra imitar a irmã, ela mudou seu sonho e queria entrar pra uma boa faculdade, né? Ou pra um bom colegial.
Uhum.
Então, eu até diria que é reencontrar a felicidade, uma coisa que ela já tinha, e ela deixou passar pra agradar os outros e não se agradar.
Eu gosto muito desse ponto da história, que é quando ela lembra que quem falou que o sonho era entrar numa faculdade igual a irmã foi ela. Ela falou isso pra mãe.
Uhum.
Então tem o lance da mãe sempre cobrar dela, tipo, ah, tu tem que ir bem nos estudos, senão tu não vai ter teus sonhos vão acabar. E aí, quando ela volta pro mangá, ela fala pra mãe dela, né? Tipo, falou que meus sonhos estão acabando e eu tô só começando.
Uhum.
Eu acho foda essa nuance que ela dá antes, de ela lembrar que, assim, isso foi mais uma coisa que ela fez, que ela falou pra se sentir parte daquilo, porque a irmã dela tava entrando numa escola boa e tal, e ela queria se sentir parte de alguma forma, e ela viu, tipo, pô, eu mesmo falei isso.
É, eu acho que é aí que dá o clique, né?
É, e não era o que eu queria, não era, é isso que ela pensa, não era o que eu queria.
Sim.
Fala muito da questão da própria sociedade japonesa, é uma sociedade muito mais coletiva do que individualista. E o segundo capítulo é todo dela, não, tipo assim, não, eu não preciso corresponder ao que todo mundo espera de mim, eu preciso seguir os meus sonhos, eu preciso ver o que significa pra mim, porque no momento que ela tava, tipo, totalmente, ela não fazia mais parte da sociedade, entre aspas, porque ela tinha se isolado, porque ela não podia mais aceitar a condição que ela tava.
Exato, exato.
Isso é uma questão que fica muito marcada, porque acho que o momento que me marca é quando ela fala que, acho que não sei se é no segundo ou terceiro capítulo, que fica aquela coisa de, ah, meus sonhos só estão começando, que eu acho que é uma mensagem muito boa também pra quem é estudante, porque eu acho que Vitamin é um, sei lá, pra mim tem que ser livro paradidático esse negócio, tem que ser de escola esse mangá pra mim.
E eu gosto dessa cena dela com a mãe dela, porque é a partir daí que a gente percebe que a história do mangá é mais sobre a história, a relação dela com a família, do que sobre a relação dela com a escola.
Total.
Porque até então, a gente lê o primeiro capítulo e a família aparece aos poucos ali. E no segundo capítulo, a gente vê que, tipo, essa era a principal coisa, no fim das contas. Tipo, a mãe dela era uma pessoa que ela amava muito e que ela tava se sentindo distante por uma coisa que elas criaram antes e elas nunca conseguiram se soltar disso. E as duas percebem isso. Tanto ela quanto a mãe percebem que, tipo, nossa, a gente tava meio que lidando errado com a coisa desde o começo, né?
É realmente uma bola de neve, assim, né? E como que é uma coisa que também eu fiquei pensando muito sobre esse quadrinho, é tipo, a quantidade de peso e responsabilidade que a gente põe em coisas que, tipo, crianças falam e que, na verdade, a gente tá, tipo, cagando porque a criança tá falando, porque a criança tá, tipo, espelhando um comportamento, ela tá fazendo uma coisa que a gente espera e a gente dá um reforço positivo pra ela quando ela faz certa coisa e a gente acha que, tipo, assim, não, pô, mas você falou que você... Caralho, irmão, eu tinha 10 anos. Foda-se que eu falei isso.
Né?
Você que é o adulto, saca? Tipo, fica essa coisa, assim, né? Que é exatamente isso que a Paty estava falando, de tipo, não, mas você tem que correr para realizar seus sonhos. Que sonho, irmão? Eu falei isso quando eu tinha 10 anos. Eu nem sei qual é meu sonho, tá ligado?
Né?
É uma pressão muito grande,
né? Eu acho que a mensagem mais parte do mangá, com um diálogo, quando a mãe ficou discutindo, porque a filha, tipo, a menina, pra quem tá meio perdido na história, por causa do bullying, ela para de ir pra escola, para de totalmente pra escola, ela não consegue, tipo assim, é uma coisa, tipo, física e psicologicamente, ela não consegue ter de ir pra escola, tão forte que é o bullying que ela sofre, E ela começa a ficar em casa sem reencontrar o mangá. Só que a mãe fica logicamente preocupada, começa a esperar que a filha não tá indo pra escola, tipo, é época de estudo, pô, tem que fazer prova, tem que ensino médio, o que vai fazer? E a gente escuta por causa disso e a filha vê pra mãe, só porque eu não vou pra escola, eu não posso sonhar mais. E eu acho que é uma mensagem muito poderosa ainda hoje. Até mais hoje, talvez.
E eu acho que esse mangá também é muito importante que pais leiam, né? Porque
nossa, sim.
A Sawako ali, ela consegue ter uma superação, mas não é totalmente sozinha, né? A partir da compreensão da mãe dela daquele problema também.
Uhum.
E isso é, tipo, é muito crucial na história. Então, na verdade, eu acho até mais importante que os pais leiam esse livro pra poder... Esse livro, esse mangá, não sei se posso falar esse livro.
Pode, pode.
Sou novato, gente. Eu acho muito importante que os pais leiam, porque ali mostra um pouco do que os pais possam ter esquecido quando foram adolescentes também, né? Porque quando a gente supera um problema, e isso é uma ideia que tá reforçada lá naquela conversa com o professor, quando a gente supera o problema, a gente olha muito pro passado, a gente tende a suavizar esse problema.
Uhum.
A gente pensa, nossa, eu superei, então não era grande coisa. Então, ele é um livro que, assim, é uma memória viva de que os problemas são realmente problemas quando a gente tá passando por eles. Não são coisas que a gente sabe que vai conseguir enfrentar, sabe que vai conseguir superar. E isso é, eu acho muito genial a forma que ele aborda aqui nesse livro aqui.
A relação do apoio familiar no que ela passou, eu acho que é muito fundamental, porque quem sofre bullying, tem muita aquela questão de que, pô, você não tem ninguém pra te apoiar, você tá sabe na situação, muitas vezes a família tá lá pra te apoiar.
Uhum.
Mas eu acho que também, eu acho que todo mundo deveria esmagar, pais, adolescentes, estudantes, quem já sofreu bullying, quem não sofreu, quem comete bullying principalmente. Eu lembro que quando eu escolhi vitamina, eu fiquei meio amarga, porque, tipo, quando eu li vitamina, eu já tava na faculdade já. Eu já não tava, meu ensino médio, o meu fundamental médio tava longe de mim já.
Uhum.
Mas eu fiquei meio que, tipo, pô, lembro tudo que eu passei no ensino fundamental, eu fiquei, pô, agora eu pensei, tipo, não precisava ser assim. Eu quero que as pessoas não venham em casa mais por isso. Eu quero que as pessoas possam procurar um apoio, possam sair dessa situação.
Exato. Essa pra mim é uma das passagens mais fortes pra mim, é quando, eu acho que é a mãe dela que fala pra ela que ela foi forte, né? Que ela é forte.
Uhum.
Pô, e ela desaba. É tipo, é a hora que estão falando que ela é forte e ela desaba e começa a chorar. Essa cena é incrível porque é o momento que tu percebe que olha quanta coisa que ela tava segurando sozinha. E que ela só precisava desse toque, assim, pra dizer, tipo, não, a gente reconhece o quanto tu tá tendo que segurar essa barra, sabe? Tu não tá sozinha agora, tipo, tu ter lidado com tudo isso sozinha, tu é uma pessoa muito forte. E ela se sentia fraca. Durante toda a história, ela se sentia fraca por não tá conseguindo se rebelar contra essas coisas que ela não gostava. Então, tipo, é uma recompensa muito foda isso. E, porra.
E é difícil pra caralho, né? Você fazer isso, ainda mais pensando tão novo, assim. Às vezes, voltando, né? Quando você lembra de você mesmo com 15 anos, você pensa, caralho, irmão, realmente? Puta que pariu, a quantidade de coisas que a gente tem que aguentar tão novo, né?
Adulto tende muito a diminuir o que o jovem, a criança fala, porque fica meio que tipo, não, você é criança, é da fase, é super. Sendo que, tipo, quando você é adolescente, isso não é pouca merda.
Uhum.
Tipo, você tá numa situação de bullying, um negócio que te afeta muito, psicologicamente, um negócio muito pesado.
Sim,
e, tipo, mesmo que você não passe por nem metade da violência que o protagonista de vitamina passa, não deixa de ser uma situação horrível por causa disso, sabe?
Eu gosto da cena que é, tipo, quando meio que fecha esse arquinho de não se discutir sexo em casa.
Sim.
Pra ela perguntar como é que foi a primeira relação da mãe.
É um detalhezinho bonitinho.
Ah, eu gosto dessa cena.
É um detalhezinho bonitinho. Porque assim, tipo, essa frase que a mãe fala do tipo, ah, o importante não é ser o primeiro homem, é o último. Tipo, podia ser uma frase meio brega, mas aí tu olha o quadrinho de baixo e estão as duas pensando no pai e é aquela figura super inofensiva.
Mas também é um, tipo, um puta avanço, né? Se você parar pra pensar a relação que ela tinha com a mãe, que ela não conseguia nem falar que ela queria fazer mangá, que ela tinha que esconder pra elas, de alguma forma, mesmo que muito sutil, estarem conversando sobre sexo, ainda mais no contexto, você pensa assim, caralho, isso realmente evoluiu, né? Foi construída uma relação ali, né?
É
uma parte muito boa. Eu gosto muito quando a mãe dela fala que o mangaka precisa ter saúde. E é uma coisa que uma mãe diria muito, sabe? Tipo assim, pô, sei lá, que porra que é mangá, mas ela reza pros originais. Ela dá comidinha pra ela, sabe? Tipo, lembra muito minha mãe, assim. Coisas do tipo, quando eu tava fazendo Me Leve Quando Sair, é tipo, velho, minha mãe é como qualquer outra mãe, imagino eu, que só conhece o Turma da Mônica, tá ligado?
Uhum.
E aí, quando eu tava fazendo Me Leve, foi um ponto de virada, eu me reconheço muito nessa protagonista também, porque foi um ponto de virada muito grande na minha vida, na minha personalidade, em tudo, assim. Eu consegui me afirmar muito mais depois que eu vi que eu era capaz de fazer uma coisa boa, que eu achava que eu não era. Eu fiquei muito tempo, assim, achando que tudo que eu fazia era muito ruim. E até o momento de eu sentar lá na mesa do FIC, que foi meu primeiro evento, eu ficava pensando, velho, eu devia ter cancelado a inscrição, não devia estar aqui, vai ser muito ruim, o que eu tô fazendo aqui, que loucura é essa? Tem só um gibi na mesa. E tipo, que porra eu tô fazendo? E aí eu vendi livro pra caralho, enfim. Enquanto eu tava fazendo, me leve, foram uns bons meses aí. Porque como era o primeiro, eu tava descobrindo como é que eu ia fazer aquilo. E aí eu lembro que eu passei de uma pessoa que nunca chorava pra uma pessoa que, tipo, às vezes eu tava andando no meio da rua e aí eu começava a chorar tanto que eu tinha que sentar na calçada em algum lugar e ficar chorando até eu conseguir ir embora pra casa. Porque aquilo, não sei, tava mexendo muito comigo de alguma forma, assim, né? E eu lembro da minha mãe, que de certo ela devia pensar assim, que porra que essa menina tá fazendo acordada até 4 da manhã, desenhando, sei lá que porra que ela tá fazendo. Mas isso parece importante pra ela, então eu vou dar um apoio, sabe? E aí minha mãe super ficava me dando força, assim, vai filha, tal. E me lembra muito isso, né? Tipo, ah, tem que comer, tipo, foda-se o que você tá fazendo, você tem que comer bem, você tem que ter saúde. E é muito bonito, no final... tem algum tipo de respiro. E eu fiquei muito feliz que essa superação dela vem pela família. É muito, muito simbólico, né? De alguma forma, assim.
Tem a cena dela, quando ela ameaça os colegas dela.
Sim, é muito bom.
Eles meio que têm, que eles tentam se redimir e falam, tipo, não, mas não era tudo isso, sabe? Tipo, eu nem fiz nada. E ela tá só cagando. O mangá não redime nenhum deles. Não passa a mão na cabeça de nenhum deles.
Sim.
Passa correto, corretíssimo.
É, eu acho maravilhoso.
Porque Sim. Eu acho que foi um momento que eles perceberam que, tipo assim, que poesia eu ficar marcado com isso. E eles ficaram, tipo, não, não quero ficar marcado. Porque, não, não, não. Foi só coisa de adolescente, tipo, não. O que eles fizeram, não. Só não é porque adolescente que vocês não tem que enfrentar as consequências das merdas que vocês fizeram.
Sim.
Nossa, é a cena da mãe dela aplaudindo lá sozinha no meio de todo mundo.
Ah, muito bom.
Nossa, essa cena é tão foda. Essa cena é tão foda.
Sim. Eu acho que essa cena precisa ser descrita, porque pra quem não entendeu, porque essa cena é tão foda. Tipo, ela some de escola por meses, porque ela não tá indo por causa do bullying. Só que, tipo assim, tentam chamar ela de volta, ela tenta voltar uma vez pro pessoal fazer bullying nela de novo, ela volta e não ir pra escola. Só que aí a gente chama ela pra formatura. Ah, você não vai pra sua formatura, não? Ela decide ir, no último dia de aula ela vai.
Ela corta o cabelo.
Aí na hora de ela receber o diploma, ela sobe no palco, ela pega o diploma, ela rasga na frente da escola inteira, manda todo mundo se ferrar.
E sai desculpando.
E sai andando na escola, a mãe dela batendo palma, fiquei. Melhor cena.
É muito bom mesmo, dá uma satisfação muito grande. Por um segundo, assim, o dia mais feliz da minha vida foi quando eu saí da escola. Mas aí, por um segundo, eu falei assim, cara, que vontade de voltar agora sabendo tudo que eu sei, sendo a pessoa que eu sou, e fazer a escola toda de novo, sabe? Pra, tipo, fazer da forma certa agora e poder ser livre e feliz de alguma forma.
Nossa, que foda.
Porque é uma tortura muito grande. Eu imagino que pros meninos também, mas, tipo, mesmo eu sendo reconhecida como menina e tal, quando eu tava na escola, eu tinha vários medos muito fortes, assim, de pensar, cara, a qualquer momento pode acabar, assim, tudo. Deu muito essa vontade, esse quadrinho, pensar assim, caralho, tipo, ela foi muito forte, eu queria ter feito assim também, porque eu lembro que eu ia pro colégio, desde muito nova, eu tinha muito medo. Sei lá, eu tirava meu bigode, porque eu pensava assim, cara, se eu for pra escola com bigode, todo mundo vai me chamar de bigoduda, de não sei o quê. E aí, quando minha perna não tava depilada, quando meu sovaco não tava depilado, qualquer coisa assim, eu ia, tipo, de blusa e calça comprida, e eu ficava paranoico, eu pensava, cara, se qualquer momento alguma coisa acontecer aqui, alguém descobrir que eu tenho pelos no meu corpo, que eu sou um ser humano, tipo, acabou, eles vão me zoar pro resto da minha vida, e eu não vou ter o que fazer, e minha vida vai acabar. E aí eu penso agora, cara, imagina se eu fosse pro colégio agora da forma que eu tô aqui, sentada no meu quarto, gravando esse podcast, ia ser uma coisa absurda, né?
Eu acho que eu sou totalmente contrária de você, porque como eu passei por situação de bullying do fundamental, eu demorei muito pra arranjar nova amizade, tive que mudar de escola, uma porra merda. Eu vou poupar vocês de detalhes. Eu acho que o melhor ano da minha escola foi no terceiro ano do ensino médio, quando eu literalmente taquei o foda-se pra tudo, porque eu ficava, caraca, eu vou embora, eu não preciso mais voltar, eu não preciso mais pensar nisso. Aí a pessoa da minha turma ficou, agora ela é legal? Eu falei, não, porque eu nunca namorei na cara de vocês. Apesar que nessa escola eu nem sofria bullying nem nada, era só porque eu tava tipo assim, chega de escola, chega. E o dia que eu me formei no ensino médio, eu virei, graças a Deus, nunca mais eu volto pra esse lugar.
É, cara, o meu caso não era nem que eu nunca sofri bullying, mas eu tinha, eu acho que eu trabalhava tanto pra isso, pra ser completamente normal, assim, e não sofrer bullying, que era uma carga também tão pesada de tipo assim, cara, eu preciso fazer tudo pra que ninguém tenha nada pra falar de mim, assim, ó, pra que eu nunca sofra bullying, eu vou ser o mais normal possível, eu vou fazer tudo, assim, pra ser completamente imperceptível, assim, né? Isso depois que eu mudei pra São Paulo, porque quando eu morava em Minas ainda, eu era bem mais livre, assim, mas aí eu mudei de cidade, eu pensei, cara, eu tô totalmente fora do meu território, qualquer merda que eu fale aqui, vão acabar comigo, porque eu não conheço ninguém e tal, então eu era o alvo perfeito, né? Então eu fazia tudo, assim, muito na minha, para que eu não sofresse bullying. No ensino médio eu troquei de escola, aí eu me fechei mais ainda, eu tinha, sei lá, 2, 3 amigos que eram os outros excluídos também, tipo, os nerdão, assim, a gente ficava jogando RPG escondido. E aí, tipo, quando eu saí, eu lembro que quando foi terminar o ensino médio, assim, eu acho que eu parei de ir na escola já uma semana antes, assim, teve várias provas que eu nem fiz, porque eu não aguentei terminar, eu falei assim, eu quero ir embora dessa porra, eu odeio todo mundo, vão tomar todo mundo no meio do cu, tá ligado? E aí eu parei de fazer várias coisas que eu fazia, assim, e eu tava lembrando hoje, conversando com meu colega de casa aqui, com meu companheiro, que eram coisas que eu não lembrava de tão ruim que era uma parada que eu fazia, era tipo, era obrigatório usar o uniforme, só que a calça das meninas, que as meninas tinham que usar, era uma calça bailarina, assim, e ela era muito justa e marcava muito o corpo e tal, e eu ficava tão na neura disso que, tipo, durante 3 anos, os 3 anos do ensino médio, todos os dias eu fui com um moletom amarrado na cintura, porque, tipo, eu tinha muito medo de que os meninos fossem ver minha bunda, porque eles faziam muitos comentários, eu ficava batendo na bunda meninas, e ficava falando da bunda das meninas o dia inteiro, e eu pensava assim, cara, nem fudendo, ninguém vai poder ver meu corpo, e aí meu Jéssica Grock starter pack do ensino médio, assim, era tipo, calça larga, moletom amarrado na cintura, quando tava frio, eu punho um moletom por baixo, a camiseta do uniforme por cima, mais um moletom amarrado na cintura e calça comprida, e aí eu penso, cara, que porra é essa, velho, que vida desgraçada é essa, se passar 3 anos da sua vida, todos os dias, paranoica com seu corpo. Era muito ruim, cara.
Comigo, eu acho que só comecei a melhorar no ensino médio, mas tipo, só quando eu cheguei na faculdade, que eu fiquei, tipo assim, que eu perdi muitas neuras que eu tinha depois dessa época, da pior época que eu tive. Minha autoestima foi pro lixo, não existia, era não existente. E eu tinha medo de mostrar qualquer coisa fora do comum. Eu tinha muita vergonha de mostrar todas as ataques que eu tinha. Porque, né, não era legal falar que era fã de anime uns anos atrás. Mas tipo, no ensino médio, eu virei meio que, já tinha confiança, eu ia pra escola com um estojo do Fullmetal Alchemist gigante. Eu fiquei, dane-se, eu vou usar esse estojo, foda-se o que vocês acham. Tipo assim, eram pequenas coisas que você ia vencendo aos poucos.
É muito doido. Eu demorei, foi só quando eu saí mesmo. Que aí eu pensei assim, cara, eu não vou precisar ver nenhuma dessas pessoas nunca mais na minha vida. E caguei. E aí eu fiz tudo. Eu acho que eu saí do ensino médio, eu nunca mais me depilei. Parei de alisar meu cabelo. Tipo, fiz tudo que eu fiquei muitos anos tentando não fazer.
Nossa, só quando eu cheguei na faculdade que eu parei de botar química no meu cabelo, que meu cabelo é cacheado, eu fazer relaxamento.
Ah, eu também.
Desde a época do bullying, eu não aguentava zoação. Aí eu cheguei na faculdade, lá, 2 semanas antes da faculdade começar, eu não aguentei mais, que sabe, dane-se, meu cabelo bateu na cintura, eu cortei, ficou batendo ombro, eu fui da transição, e hoje meu cabelo é natural. Zero química.
E a escola tem esse papel de tentar normalizar os alunos, né?
No caso de Vitamina, é porque no Japão tem histórico de escola que, tipo, que proíbe vocês ter... Ah, não pode ter cabelo colorido, não pode usar saia assim, não pode usar saia assado. A coisa chega num nível que teve uma merda passada no Japão de uma escola que obrigou uma aluna a pintar o cabelo de preto porque o cabelo dela era naturalmente castanho.
Nossa. É, não, e mesmo aqui, tipo, pode acontecer de um jeito diferente, mas... Por exemplo, até vai se aceitar que você seja diferente, mas que você seja diferente dentro de um padrão.
Sim.
Se tu é diferente de um outro jeito... Talvez você já passe pelos mesmos problemas, sabe?
Sim, sim.
E agora vocês falando isso, eu comecei a tipo, valorizar mais ainda o Vitamin, porque todas as etapas que vocês falaram, de alguma forma estão ali.
Sim.
Tanto a parte do bullying diretamente, quanto a parte tipo, indiretamente de ela esconder as coisas que ela pensa, sabe? E depois desse momento no final, desse foda-se que ela dá ali pra escola no final, não ser um negócio só jogado, porque isso aí tá desde o comecinho, tipo, isso é a raiz do problema, assim, tipo, lá no professor que ouve ela e, ah, não, mas tá tudo bem, ou a família que não discute isso, tipo, tem tantas etapinhas, assim, por isso que não parece forçado no final quando ela larga esse foda-se, o mangá foi todo sobre isso, desde o comecinho.
Eu só fico com, assim, 2 sentimentos diferentes, porque pode soar um pouco individualista demais a solução, assim, porque dá o entender de que a solução passa necessariamente pela pessoa que tá passando o problema, né? Sendo que é um problema gerado totalmente externamente, assim, é a repressão dos colegas, do namorado, dos professores, da família. Então eu fiquei um pouco com o sentimento de que talvez tenha sido jogada a responsabilidade demais na adolescente encontrar a sua... solução, sabe? Eu realmente não sei muito o que pensar sobre.
Eu acho que aí tem dois lados. Primeiro que, assim, dentro do próprio mangá tem essa nuance de que, tipo, quando mostra que ela foi forte pra ter lidado com isso, ela meio que desaba, então não era uma coisa só dela. Tem essa parte que a gente já conversou. Sim. E eu acho que aí entra um pouco no lance específico do Japão também.
Eu acho que o mangá também deixa claro que, tipo, o problema, tipo, ela resolveu a questão pessoal dela, mas o problema em si não resolve. Porque, por exemplo, na hora que ela vai entregar o mangá lá pra poder participar do concurso, tipo, você vê os comentários na rua, ah, ela não vai pra escola, olha, não estude, senão você vai ficar nem ela. Tipo, o problema ainda existe, só porque ela tá superando ela, mas o problema sozinho não some. Sim.
Mas eu acho que é um pouquinho isso que o Luiz tá querendo dizer também, que, tipo, ah, não, ela lidou e ela se resolveu, e agora tudo isso aí que tá na volta não atinge ela. Então, tipo, ela resolveu sozinha. Mas o que eu acho que, assim, tipo, isso ganha um pouco mais de força numa mensagem pro Japão mesmo, porque é muito isso de ser uma sociedade que pensa menos em individualismo do que a gente aqui. Então, talvez, o mangá dá esse empurrãozinho de, tipo, olha como se valoriza, tem que se valorizar uma coisa pessoal, uma coisa tua, mesmo que possa soar pra nós aqui um pouco individualizante demais, eu acho que lá é exatamente isso que dá uma camada a mais, assim, pra força do mangá, sabe, de dizer, tipo, olha como a gente não tem que operar em função das coisas, sabe, e, tipo, isso da gente mesmo, que aqui talvez ganhe uma, se receba de outro jeito essa mensagem, sabe.
Sim. É, de rolar um equilíbrio, mas mesmo que seja individual, ainda no final é, tipo, umas menininhas adolescentes falando, ah, é de uma veterana minha, e aí termina com um tom esperançoso de que, pô, de alguma forma eu estou contribuindo socialmente, ó, essas meninas vão ler, e aí como se fosse uma reação em cadeia, talvez deixa entender esse final de uma esperança, né, que isso contamine outras pessoas e de alguma forma cada pessoa fazendo sua parte, é o tema, talvez, algo assim.
E essa parte é muito legal.
Acaba meio que, tipo, vitamina lida com todas as questões, vitamina é um quadrinho de 200 páginas, é um quadrinho que bota muita coisa em muito pouco tempo.
É verdade.
Sendo que metade dele é, tipo, ela sofrendo muito pra depois ir resolvendo.
É, até tecnicamente, narrativamente, assim, me incomodou um pouco, mas não me incomodou a ponto de eu achar que, tipo, estragou e tal. Em alguns pontos dá pra perceber, depois eu fui pesquisar, eu vi que era um dos primeiros quadrinhos da autora mesmo, e tem alguns pontos que dá pra ver que é uma coisa que a gente faz quando tá começando, que é, tipo, em alguns pontos... Talvez correr um pouco mais. Tipo, no começo parece que ela tudo destrincha bastante. E do meio pro final, algumas cenas que, no meu gosto, pessoal, talvez poderiam trabalhar aquilo um pouco mais, assim, às vezes acaba não trabalhando, né? Não chega a estragar. Uhum. Mas eu acho que o ritmo, eu senti que muda muito do meio pro final, né? Que aí do meio pro final vai entrando numa resolução e aí termina, assim, né? Coitada, eu acho que ela sofre mais do que fica feliz, mas tudo bem também.
Eu acho que é porque da metade mais pro final, tipo, passa-se muito mais tempo do que passa na primeira parte do mangá e, tipo, o negócio fica realmente corrido.
Exato.
O limite que saiu aqui no Brasil, tipo, você passa... É 2009 o mangá, então, tipo, ela já tava mais amadurecida como autora, então, tipo, assim, já tem uma fluidez muito melhor, é um mangá muito mais conciso em termos de narrativa. Tipo, a história anda e você não sente que nada se arrasta ou fica mal explicado. E até porque tem 6 volumes também, é um mangá mais longo.
Não, eu concordo com isso. Eu gosto mais de Vai também, mas eu concordo nessa parte de limite. Inclusive, quando eu tava passando, eu tava relendo agora, né, eu me lembrava de toda essa parte de ela sofrendo ali ser exclusivamente o primeiro capítulo. E, na verdade, no segundo capítulo ainda rola muito forte isso. Uhum. E o segundo capítulo começa com um sonho dela ali, que, tipo, gasta mais algumas páginas ali, que eu fico, tipo, nossa, mano, o mangá ainda tá insistindo nisso e tal. Mas é que eu acho que acaba... Tipo, eu entendo a função, sabe? Aquilo acaba recompensando no final, apesar de o final ter sido... apressado, eu acho que ele não deixa nada solto, pelo menos.
É. O que ele propõe a fazer, ele apresenta e vai até o final com ele.
Talvez, assim, olhando pela quantidade de espaço que cada coisa tem, realmente, ela sofreu bem mais. Mas eu acho que no saldo final, a recompensa ali, tipo, ela se realizando, ainda é tão forte quanto a parte que ela passa no começo, talvez.
Ah, sim.
Quando me chamaram pra falar de Vitamin, e eu fui reler Vitamin, a única coisa que eu lembrava de Vitamin era a cena dela sofrendo, e a cena dela no final rasgando o diploma, tipo, são as imagens mais marcantes que ficaram pra mim depois de todos os anos que eu li esse mangá.
É bem isso, no final das contas, tipo, é o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Os dois são, tipo, muito baixo e muito alto, então acaba funcionando.
Eu acho que isso é meio que o comentário da autora, porque se você ler a resenha de Vitamin da Valéria, que é do Sou de Café, ela fala que essa autora, tipo, ela sempre te leva no inferno, mas ela nunca te deixa lá.
Sim, sim, muito foda.
Tipo, Life, que foi claramente inspirada por Vitamin, que é a história mais longa da relação, teve novela... adaptado no Japão uns anos depois, e tipo, a novela deu tipo, mil polêmicas no Japão, claro que não, é violenta demais, não, adolescente não faz isso, sendo que tipo, na mesma época que a novela tava passando, teve um caso de bullying no Japão que um clube de esportes pegou um garoto que tipo, acho que era o pior do time e tipo, jogou fogo no garoto.
Meu Deus,
nossa,
que?
O garoto foi parar no hospital, na época que tava rolando, e todo mundo ficou, ah é? Uma garota é violenta o suficiente, a vida real tá te provando o contrário.
Caralho, gente. Que horror!
É, não, é pesado, é pesado. Eu gosto também dessa resolução de, no fim das contas, o mangá é sobre o mangá que a gente tá lendo acontecer ali, nas
sim.
páginas. Acaba sendo, sabe, essa perolazinha, assim, de 200 páginas que a gente vê acontecer e que termina, tipo, é isso, fechou. Fechou o arco, é isso aqui. A gente acabou de ler esse mangá e, porra, eu gosto muito de Vaita.
E tem um detalhezinho que ela fica tomando aquele comprimido lá de digestivo, né?
Ah, é verdade.
E eu fico pensando assim, nossa, isso tem a ver com o título. Tipo, a vitamina dela tá aqui. Aí lá no final, a mãe dela diz, não, a tua vitamina é o mangá. Aí eu, ah...
A palavra disso não foi dito na história. A palavra disso foi dito na história. Ah...
É, é aquele momento em que as pessoas falam o nome do filme no filme.
É. Não, eu gosto desse detalhezinho dela falando, tipo, mãe, aquilo era só um negócio pro estômago, tá ligado?
É, sim.
Não precisa tomar, tu não precisa tomar aquelas vitaminas.
É, eu tenho só um problema com essa parte, porque, pro meu gosto pessoal, mas eu reparei que é um problema que às vezes eu tenho lendo mangá mesmo. É que às vezes eu acho muitas coisas, não estou fazer igual no Twitter, não, gente, nada contra, não tô, tô falando mal de mangá. Mas é um problema pessoal que eu tenho normalmente, é que pra mim, pro meu gosto, as narrativas tendem a ser às vezes literais demais. Eu fico sempre imaginando, puta, como eu teria feito isso? Pô, eu teria colocado isso, mas eu não precisava escrever. Tipo, o final, assim, porque agora eu tenho minha vitamina e mostra a vitamina, e a vitamina é o mangá, e o mangá é a vitamina.
É, não, é.
Saca? Tipo...
É super expositivo, é super expositivo.
É bem descarado. Eu acho que vitamina ajuda nesse caso, que vitamina é o mangá da primeira mangá autora. Mas se um dia você quiser sugestão de mangás que não fazem isso, eu tô disposta a recomendar, mas só se quiser.
Não é um negócio da mídia, é um negócio de alguns mangás.
De alguns, né? Ah, é. Não, então bom saber. Foram poucas vezes pelo poucos mangás que eu li também, mas eu lembro que aconteceu em algum outro momento, que é isso, deixar tudo bem explícito e bem literal, pra não deixar nenhuma dúvida, né? Mas tudo bem também, é uma questão, é uma escolha narrativa também, né?
E ali no início...
Não chega a ser um erro.
Quando ela toma pelas primeiras vezes ali, eu achei que ela tava até tomando um antidepressivo escondido, alguma coisa assim, tipo, eu realmente viajei isso.
Eu também achei que foi da primeira vez, sacar que era vitamina, era suplemento alimentar.
É isso, no fim das contas, tipo, compensa porque o mangá conseguiu construir bem, então não é só uma frasinha de efeito que não significa nada. Ela significa porque a história construiu, pelo menos.
Sim.
Mas eu também acho bastante, bastante positivo.
É, foi uma experiência bem louca pra mim, porque, bom, eu tô aberta a experimentar várias mídias diferentes, porque... Quando eu topei fazer o podcast lá que o Henrique me convidou, eu já sabia que vai ter que ser da zona de conforto, né? E é isso que eu acho que é o que mais me motiva a estar fazendo o podcast. E foi um excelente primeiro contato com o mangá. Foi algo que me tirou da zona de conforto, mas ao mesmo tempo eu consegui me aproximar em algumas partes. Tipo, somou muito pra mim, é isso que eu quero dizer.
Pra mim, eu gostei mais ainda relendo agora. Então valeu totalmente a pena. Eu espero que bastante gente acabe conhecendo o Vitamin também. Ele tava R$10 na Amazon. Tipo, R$10 por essa história.
Foi muito barato, valeu muito a pena. Você vai ganhar uma puta história por 200 páginas.
É, e se não, também se não tiver por R$10, mas dá-se um jeito, né? Então, vale a pena. É uma história que...
E é muito bom que é em um volume. É.
Exato.
Maravilha, gente. Pode ler, pode comprar.
Mas, sei lá, tipo, se vocês quiserem, sei lá, comentar com a autora, ela tá no Twitter, pra quem quiser, sei lá, mandar um oi pra ela.
Olha só.
Só que ela soltou em japonês, então ela tava fazendo quadrinhos, tipo, incentivando isolamento social.
Vou mandar um oi pra ela lá. Depois que sair esse podcast, um monte de oi lá em português pra ela. Leitura de e-mails, agora tá aqui só eu e o Luiz, a dupla de sempre. E a gente vai ler os e-mails que vocês mandaram sobre o podcast de Victoria e Vida de Inseto. É isso, Luiz?
É isso aí, a gente deixou acumular a leitura de e-mails, né? Então agora a gente aproveita pra fazer os dois na mesma tacada.
É, e e-mailzinho até ali, porque tem uns gigantes e a gente vai ler como dá, pra eu também não encher muito a cabeça de vocês aqui. O primeiro é do Gabriel Alves, famoso Bielzinho do Twitter, que tá sempre trocando ideia lá no Twitter comigo. Ele falou que... foi escutar o álbum da Bivolt, foi assistir Victoria e que tá gostando do tom orgânico do podcast, indo atrás das recomendações. Isso é o que nos deixa mais feliz. Sempre que vocês forem atrás de alguma coisa que a gente recomendou, comentem com a gente, porque isso aí é a maior satisfação do mundo. E ele reclamou do nome do e-mail do podcast. Quem quiser mandar um e-mail podcast é podcastembranco@gmail.com. E eu não vou entrar nesse mérito. E ele também falou que Kuroko no Basket é melhor que Slam Dunk, que são dois mangá de basquete, e ele tá errado. Ele tá errado.
E o próximo e-mail do Gabriel Ramos. E o Gabriel falou que esse episódio foi muito gostou. Obrigado pelo elogio, Gabriel. E que ele não conhecia filmes de plano sequência, né? Como a maioria de nós aqui. E a principal referência dele era o 1917, sim, que todo mundo falava bem, mas ele não gostou.
Justo, justo.
Então, acho que ele concordou em boa parte com a gente. E ele já foi ler o Vitamin, então ele já acompanhou esse episódio conhecendo a obra. Que bom.
Uhum.
Ele sugeriu que a gente colocasse o nome na descrição do que a gente vai apresentar em seguida, né? Ou seja, o tema do próximo episódio. Isso é uma coisa legal, né? A gente pode começar a fazer, Henrique. O que tu acha?
É legal, mas também isso aí tem que ser recompensa pra quem ouvir até o fim. Essa é a minha teoria. Porque, tipo, botar ali e aí a pessoa fala, ah, não me interessei por esse aqui, vou direto pro próximo. Mano, escuta aí, pô, vai que tu gosta.
É, que ele botou mais pela dificuldade de ouvir, que ele teve que escutar 5 vezes o nome pra conseguir achar o Vaitan.
Fui refutado, a gente pode fazer isso sim. mas vamos trabalhar nisso.
Ele pediu desculpa do meio longo, mas não tem problema.
E nem é longo.
É, não é tão longo assim, tem outros bem maiores.
É.
Então tudo bem, a gente gosta de conversar com você. Então obrigado aí pelos elogios, Gabriel.
E o próximo e-mail aqui é do Vini Comel, e ele me chamou de presuntoso. Isso aí é piada muito específica para quem me segue no Twitter, que é arroba Henrique Jacques no Twitter, e o Luiz é arroba Sailor Luiz, se vocês quiserem nos seguir lá. E ele falou que a gente provou mais uma vez que spoilers não são tão ruins assim. E eu concordo, essa é a máxima do consumo de mídia. É, spoilers não importam.
Eu acho que o podcast reflete bem isso, porque todos os podcasts são discussões muito únicas, né? Então, por mais que tu tenha visto antes ou vai assistir depois, tipo, a tua experiência assistindo o bagulho vai ser única, vai ser tua.
Exatamente.
Então, Henrique Takates aqui só mandou um e-mail elogiando, obrigado, a gente vai continuar assim.
O João Vitor Gomes também elogiou a gente, então obrigado também. Uhum. O José Ryan te pediu desculpa, Luiz.
Porque ele não disse o meu nome no e-mail anterior, e tudo bem, ele tá acostumado com o Henrique, com o Otávio lá no canal, e de boa, eu tenho noção de que eu ainda vou ser conhecido pelo podcast, de boa. Ele recomendou aqui Solo Leveling.
É um manhwa. É um mangá coreano, isso. É legal. Eu já li alguma coisa.
Pode crer.
Eu não sei se tu ia gostar, Luiz. Sinceramente, eu não sei se tu ia gostar, mas é legal.
Beleza.
E o próximo e-mail é do Guilherme Ramos, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Ele diz que tem 18 anos e desde os 13 costuma ouvir podcast. Então, obrigado por dar uma chance pra nós. E foi um e-mail gigantesco que ele passa... Ele fala um pouco sobre Victoria. Ele recomenda o Ainda Orangotangos. É um filme plano sequência aqui do Rio Grande do Sul. Ele é de Porto Alegre. E eu já vi. Eu acho legal. Não acho o melhor filme de todos, mas ele é desses filmes, tipo, a vida acontecendo, sabe? Então, é uma recomendação legal, porque é um filme daqui também. Eu não acho melhor do que o Victoria, por exemplo. Mas foi bom ele lembrar, foi melhor pra ter lembrado desse filme no podcast também. E ele falou sobre o Birdman, sobre como às vezes atribuem alguma soberba ao Inharito e tal. E eu acho que isso não tá tão errado, pra falar a verdade. Mas eu acho um bom filme ainda, eu acho legal e tal, mas é que eu acho que tem um pouco do prestígio ali. A gente comentou um pouco sobre isso no episódio. É uma crítica que eu acho relevante, pelo menos. Isso tá na obra e tal. E ele falou sobre a hora que a gente comentou da Victoria no final do filme, quando ela tá chorando, que ele botou entre aspas aqui, onde ela chora esse baba toda. E talvez a gente tenha escolhido as palavras erradas, de fato.
É verdade.
É, tipo, a gente deu muita ênfase no negócio de babar e, tipo... Mas eu até comentei no episódio, eu falei, mano, não liga muito pra isso, porque não é esse o problema. E realmente, tipo, é a cena que é pra ser o momento onde ela totalmente desaba depois de tudo que aconteceu. É isso que a gente falou, a gente entende o propósito. A gente só acha que ela foi um pouquinho mais arrastada do que deveria, porque é uma cena com menos nuance, assim, na transformação que ela tem. Porque rola uma transformação ali, mas ela talvez, aqueles 5 minutos do final aí, seja um pouquinho demais pra um filme que já tem 2 horas e meia. É isso, eu ainda mantenho a minha opinião. E ele falou sobre eu ter que arrumar um microfone melhor. É a mesma coisa que a gente respondeu da outra vez, tipo, tudo bem, eu também queria um microfone melhor, mas não sei se eu vou comprar isso agora, tá ligado? Mas obrigado pelo e-mail, vários pontos, a gente gosta desses e-mails bem recheados também.
E agora já começam a entrar os e-mails sobre o Vida de Inseto. O Alexandre Moreira nos mandou, ele disse que algumas coisas ele já tinha discutido sobre esse filme, outras foram novidade, a trupe de circo como imigrante, algo que ele nunca tinha percebido.
Da hora, isso foi massa de vocês terem levantado.
Sim, sim.
Ele falou sobre o final lembrar muito o Tarzan. E cara, eu comentei isso no podcast. Só que foi uma frase que eu larguei pros guris, eu falei assim, tipo, ah, olha, lembra um pouco o Tarzan, né, vocês não acham? E nenhum deles lembrava.
E porque eu vi esse filme faz muito tempo e eu não lembro de nada.
Então, tipo, eu cheguei na conclusão de que, foi uma frase que não deu em lugar nenhum. E eu tirei da edição. Mas tá aí, foi bom você ter lembrado, porque agora isso volta pro podcast. Eu também acho parecido com o final do Tarzan, essa coisa brutal e violenta, e raio, e chuva, e escuridão. Tanto eu concordo contigo que eu tinha comentado isso.
E foi massa comentar isso, Alexandre, porque mostra que a gente seguiu uma linha de raciocínio que faz sentido pra alguém. Tipo,
exato.
Tá vindo pro mesmo lugar.
Uhum. E o Matheus, mandou um e-mail pra gente falando que provavelmente a gente vai falar sobre anime, mas ele queria programas não sobre um anime ou um mangá específico, mas falando de forma aberta sobre vários. Talvez isso aconteça, a gente pegar algum recorte específico aí, trocando ideia, mas é mais fácil a gente pegar uma obra, só a obra, como foi agora no podcast do Vitamin. Porque, por exemplo, não é todo mundo que participa aqui do podcast que tá tão acostumado com esse meio. Eu e o Otávio até a gente tá mais familiarizado, então pode rolar, a gente pode até tentar jogar umas informações pro Luiz, ou o Luiz fazer a parte da orelha, sabe, de ficar, tipo, perguntando as coisas, mas não é um negócio que todo mundo aqui tá familiarizado, então talvez não role sobre uma coisa muito abrangente sobre anime, mas sobre obras específicas que eu posso recomendar e falar, tipo, pô, vamos ler isso aqui, vamos falar? E como foi dessa vez? Né?
É, talvez ficasse um negócio muito nichado e a nossa ideia não é exatamente essa.
Mas pode acontecer, porque eu gostaria de fazer, sim, mas não sei se é o momento ainda.
A Isabela agradeceu por a gente ter relembrado essa obra-prima, uhum, e ela achava que o Formiguinha Z e o Vida de Inseto eram...
Bem-vindo ao time, então, de quem achava isso.
Obrigado, Isabela. E o Vini Comel, ele riu muito com o Flick Rocage lá do Formigueiro. Com o tchau do Otávio, a gente também riu bastante nessa parte.
O tchau do Otávio foi a nossa catarse no final do episódio, tá ligado? Deixa eu achar outro aqui, o Digital Boy.
Eu adoro esses nomes.
O Digital Boy falou que não vai falar do Vida de Inseto e que só quer esclarecer que o Formiguinhas Z e não Formiguinhas, como o Otávio tava falando, esse Z é de como é que fala isso?
Zaratustra.
É disso, ou Zorro, é bem dark. E aí ele escreveu dark com negrito e itálico. E aí ficou bem dark, aí tu me convenceu. A gente não foi reassistir esse filme. Eu acho que o Otávio falou que tinha visto, né?
É, ele viu e não gostou, pelo jeito.
Mas eu acredito nisso, Porque mesmo o Formiguinhas, que parece mais leve, ele é bem violento em umas partes, né? Então, deve fazer sentido. Eu vou pegar esse filme pra ver eventualmente. E ele falou pra gente continuar saudável, então... mesmo pra ti.
Obrigado, é importante pra todo mundo.
E o Jonathan Alves aqui, eu tenho a impressão de que eu já vi também no Twitter, já troquei ideia com ele no Twitter. Ele disse que gostou muito do podcast, que viciou e, porra, muito obrigado, porque a gente gosta muito desse feedback de quando a pessoa tá tão empolgada quanto a gente com esse projeto. Ele falou sobre o filme O Segredo dos Animais, que eu acho que eu não assisti, não me vem nada na cabeça, mas ele também recomendou o Rodrigo Zin, que esse eu conheço, já troquei ideia com o Rodrigo Zin, a gente já recomendou em vídeo lá no canal. E ele falou, Henrique e Otávio, vocês são pica na moral. Ele falou assim, então, tipo, talvez tu não seja tanto, Luiz.
É, acontece.
É foda. As pessoas já chegam, tipo, ah, o podcast do Otávio e do Henrique. Tipo, mano, o podcast é nós três. Tipo, esse bagulho não aconteceria sem Luiz. Mas, assim, sem problemas. Ninguém se sente ofendido com esse tipo de mensagem. É só...
Não, é, tipo, de boa. É totalmente natural. O podcast surgiu do canal. Então, tipo...
É, exato. Mas lembrem do Luiz. Lembrem do Luiz. Não teria acontecido sem ele. Eu vou falar isso todas as vezes que eu puder.
E me sigam lá no Instagram e no Twitter. Lá, Seidler Luiz. Não tem muita coisa, mas de vez em quando eu posso.
Eu acho que cortou, então. É arroba Seidler Luiz, se tiver cortado.
E o e-mail do Gabriel Ramos, que é outro Gabriel Ramos. Ele mandou e-mail antes, foi mesmo que mandou, não, né? Tem um Gabriel Ramos antes.
Pode ter sido, pode não.
Ele tava procrastinando pra enviar o e-mail. E ele assistiu, curiosamente, ele assistiu o filme antes com o irmão dele. E só que com o meu irmão mais novo, ele não fez um debate e tal. E pelo jeito ele teve algumas reflexões bem parecidas com o que a gente teve, aquela visão dos gafanhotos como a burguesia ou como o Estado cobrando impostos, né?
Exato.
E também a divisão dentro da colônia das formigas que a gente comentou.
Uhum.
E que o Flick é só mais alguém que chegou perto disso e foi aceito por todos. Então foi acho que foi bastante semelhante com a nossa, né?
Uhum.
Só ele só não chegou na conclusão da startup antes de ouvir o podcast.
Uhum. É, mas isso foi uma extrapolação nossa também. Tipo, não é exatamente isso, né?
É, startup foi mais uma... Não exatamente uma piada, né? Mas foi tipo um termo que tá ali pra provocar.
O Israel Bryan, ele falou pra gente gravar com o pessoal do Ao Quadrado. E eu quero que isso aconteça também. Eu tenho alguns planos de chamar o Judeu Ateu, que é o host deles lá, pra trocar uma ideia aqui sobre algum mangá também, que é totalmente a especialidade deles. Ele falou que pode ser sobre o Nani Master Kurosawa, que realmente é um mangá muito bom. E eu sei que o Judeu já leu também, eu já li. E não sei se vai ser sobre esse. Provavelmente a gente convide alguém de lá pra trocar uma ideia sobre uma coisa menor. Talvez um one shot, talvez uma coisa de um volume só. Mas eu quero que isso aconteça no futuro e provavelmente vai acontecer, porque me deu super bem com o Judeu, a gente já tá com ideia até pra vídeo junto. Deve acontecer no futuro. Mas não pra esse mês agora, nem pro próximo, porque a gente tá com uma agenda bem cheia já.
Tem bastante coisa legal por aí.
É, certeza. O Lucas Valim, ele, além de elogiar o podcast, ele recomendou Monster, e ele fez um texto bem grande aqui, eu acabei de ler. E Monster, eu nunca assisti o anime, eu li o mangá que saiu aqui no Brasil, são 20 volumes, se não me engano, 19. Monster é muito bom, então a recomendação dele eu devolvo pra vocês. Quem sabe um dia a gente faça alguma coisa sobre, mas é aquilo, eu ainda não quero fazer. Sugerir pro Luiz, vamos ler 19 volumes do mangá pra falar sobre.
E o Pedro Henrique Lobão, ele parabenizou o nosso trabalho. Então, obrigado, Pedro. E ele acompanha vários podcasts e sempre achou que os caras do Quadro em Branco nasceram pra isso. E ele tá... Ele disse que a gente tá provando isso.
Obrigado, obrigado, obrigado. Eu ainda fico mais nervoso do que vocês imaginam, mas estamos tentando, estamos tentando.
E ele quer saber de onde a gente é. Eu sou de Pelotas, mas eu meio que moro em Porto Alegre também para estudar. Uhum. O Henrique daqui de Pelotas também. Então, no momento, nós somos dois em Pelotas, porque, né?
O Otávio também, o Otávio também.
O Otávio também é de Pelotas.
Ele disse que ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais.
Terra de onça, capivara e facada em Presidente.
Não, ele falou, sou o Lobão, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nossa, tem até uma alcunha aqui pra cidade. Tipo, da hora, da hora. Eu gosto quando vocês falam de onde vocês são, a idade e tal, porque a gente gosta de conhecer o público, assim, de ter essa relação mais próxima. É uma das coisas que a gente quer com esse podcast. Mas a gente é fácil de responder isso. A gente é todo mundo de Pelotas. O Luiz agora tá nesse processo de meio que transição, mas não, porque agora ele também tem Pelotas, por causa da quarentena. Então, é isso. É sul do Rio Grande do Sul, Pelotas. E já chegando nos últimos e-mails aqui, o Fernando Cabrini mandou um e-mail sobre Victoria. A gente já tava lendo sobre os vidas de inseto, mas ele disse que talvez achava que o e-mail dele nem ia ser lido, mas tá sendo, porque a gente tá demorando muito pra gravar essa leitura de e-mail. No próximo vai ter leitura de e-mail direitinho, no próximo episódio, que é sobre Rick and Morty, sobre a segunda metade da quarta temporada de Rick and Morty, ó, já tô jogando aqui, do nada. A gente faz a leitura de e-mail do Vitamin, do podcast de hoje. E ele fez uma resenhazinha aqui do Victoria e falou que pra ele é um filme essencialmente sobre jovem. E a gente chegou a trocar essa ideia um pouco no podcast, eu acho que isso faz sentido dentro do filme, realmente. Essa parada de inconsequência, que são palavras dele aqui, essa jovialidade, inconsequência, falta de pertencimento, a busca por identidade, realmente são todos temas de juventude. Foi um bom texto, foi um bom texto. Obrigado, Fernando, pelo e-mail.
Obrigado, Fernando. E o Vicenzo Miller da Cunha perguntou se a gente já ouviu falar do mangá Inio Asano, e se eventualmente a gente poderia fazer um podcast discutindo sobre. Eu não conheço, porque como vocês descobriram agora, eu não tenho experiência com mangá.
Inio Asano é o autor, Luiz. É mangá do Inio Asano.
É verdade, Felipe.
Sim, sim. Tipo, o Boa Noite Pum Pum é muito bom. Eu recomendaria pro Luiz, inclusive. Só que eu acho que antes de ler o Boa Noite Pum Pum, faria mais sentido o Luiz ler umas coisas menores do Inio Asano. Eu adoro esse autor. O Pum Pum nem é meu preferido dele. Eu gosto mais do Solanin, que são dois volumes, e do Nijigahara Holographic, que é um volume só. Pum Pum são 7 volumes, que equivale a 2 japoneses, então são como se fossem 14 volumes, Luiz.
Nossa, grande coisa.
Não acho que tu vai ler tão cedo, mas é uma história bem forte. O Inio Asano é um autor que eu gosto, que eu acho que tá totalmente alinhado ao zeitgeist, tá ligado? Da geração. Deve aparecer aqui, eventualmente. Não sei se tão cedo, porque eu quero até fazer vídeo pro canal sobre Pum Pum, mas eu recomendaria pro Luiz ler alguma coisa do Asano, sim, porque, assim como o Vitamin, é um desses mangás que eu acho que funciona pra quem nunca leu mangá. Eu acho que ele é uma porta de entrada muito foda, principalmente o Solanin. Nijigahara já é um pouco mais difícil, Pum Pum já é um pouco mais longo, mas talvez a gente faça eventualmente. Fica aí a recomendação pra ti, Luiz. Inio Asano é ótimo.
E eu curti a mídia, então qualquer coisa que me recomendarem, eu vou aprendendo aí, né? Não tô ligado em muita coisa ainda.
Eu tava falando pra ti esse dia do mangá de futebol, não te interessou pelo Battle Royale de atacante?
Cara, tipo, parece uma temática bem legal, porque é uma justificativa interessante pra todo aquele contexto louco.
A gente conversou até hoje um pouco sobre isso aí, da individualidade, do coletivo. O nome do mangá é Blue Lock. Talvez eu convença o Luiz a ler um volume de Blue Lock pra gente falar um pouco sobre aqui. Fica a recomendação pra vocês, então.
É, eu leria.
Então tá. É isso, tem alguma coisa pra falar, Luiz?
Não, isso aí.
Então, não sei se vai estar subindo música ou se só vai cortar.